Vide bula.
Olá, pessoal. Eu sou a Raíssa Saraiva.
E eu sou Patrícia Serrão.
Vem que tá no ar mais um Vide Bula, pílulas de informação sobre saúde, bem-estar e direitos de quem vive com deficiência ou doenças raras.
Vide bula.
De acordo com o Censo 2022, o Brasil tem mais de 14 milhões de pessoas vivendo com algum tipo de deficiência. E quase metade delas, cerca de 6 milhões e 300 mil, são idosos.
Hoje vamos falar de longevidade rara e conhecer histórias de pessoas com mais de 60 anos que vivem a realidade de conviver com uma doença rara ou deficiência, além de entender um pouco dos estudos que vêm sendo feitos na área.
Esse é um tema que toca fundo na gente. Como pessoas com doenças raras, a gente pensa muito no nosso envelhecimento. Produzir essa matéria não foi fácil, porque não costumamos encontrar pessoas na terceira idade com doenças raras. Infelizmente, muitos dos nossos não chegam lá.
Mas a gente conseguiu conversar com mulheres incríveis. A Nazaré Lacor, por exemplo, tem 72 anos e é uma das fundadoras do grupo de Síndrome de Ehlers-Danlos do Rio de Janeiro. A Márcia Souza tem 64 anos e convive com a neuromielite óptica, a NMO. Também falamos com a pesquisadora Vânia Herédia, ex-presidente do Departamento de Gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. E com a Lídia Costa, fundadora da Associação Brasileira de Miastenia, que vive com a doença desde os 6 anos. Vamos começar entendendo o cenário geral com a Vânia Herédia, que conhece de perto os desafios do envelhecimento e das doenças raras.
Vânia, o país está preparado para essa geração de pessoas na terceira idade convivendo com doenças raras e deficiências?
Bom, eu diria que o mundo foi pego de surpresa já com o próprio envelhecimento no século passado, porque o envelhecimento na nossa sociedade foi muito rápido e, consequentemente, nós não estávamos preparados para enfrentar a série de demandas que nasceram apenas vinculadas à questão da pessoa idosa. E com as doenças raras, nós vamos ver que com as deficiências complexas, elas são muito mais sérias, porque nem sempre, num país como o nosso, que é muito diverso, muito desigual, nós conseguimos dar conta, né, do que vem junto com essas deficiências. E junto com essa questão da deficiência vem os preconceitos, vem a questão da discriminação social. E aí, sim, esses problemas, não só do tratamento, do diagnóstico, do tratamento, do acesso, eles ficam bastante evidentes. Nós temos algumas leis, né, que eu poderia até indicar aqui, que dão conta dessa, de assegurar ao deficiente a questão da não discriminação, o acesso aos recursos de acessibilidade, questão dos locais e também a questão de uma certa igualdade para diminuir, né, a questão da discriminação e a questão do preconceito. Essa legislação, por exemplo, está no Estatuto do Idoso, que é uma legislação já que tem um certo tempo, ela é a Lei 10.741, se não me engano, de 2003, e também uma lei muito mais recente, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que tenta assegurar a questão da inclusão de direitos, né, das pessoas com deficiência. Então, eu diria que nós estamos avançando, mas é um caminho bastante longo a ser trilhado, sempre reconhecendo a importância da ciência, a importância dos estudos que são feitos dentro das universidades, em seus laboratórios, que tem uma conotação muito séria, né, feita por pessoas que estudam a questão do desenvolvimento de algumas doenças e que, consequentemente, nós vamos ter para o futuro já gerações que vão poder contar com essas pesquisas à medida que elas avançam no campo científico.
Saindo do cenário geral, vamos conhecer agora histórias inspiradoras. Lídia Costa foi a primeira criança do mundo a ser diagnosticada com miastenia graves, uma doença autoimune, rara e crônica. Lídia, como foi lidar com a doença desde tão jovem?
Todo tratamento que foi feito comigo, tudo que tinha de melhor em 1977, me foi oferecido. Mas nada resolvia, nada me estabilizava, porque a miastenia é uma doença que ela tira a força do seu corpo. Então, você tem um movimento, mas não tem a força. É como se fosse um carro que tem combustível, mas o combustível não chega no motor. Então, isso gera muitos problemas, porque as pessoas não entendem. Eu cheguei a ouvir de um médico, uma vez que eu fui ao PS, que quando eu casasse ia parar, sendo que minha miastenia é uma condição crônica. Ela não tem cura, tá? Então, você não vai parar simplesmente porque você casou. A coisa é muito mais complexa.
Naquela época, não tinha política pública, não tinha esses estudos que a gente conhece hoje, não tinha nem associação de pacientes. Como você tinha acesso ao tratamento?
Teve uma época, 1980, que sumiu Mestinon do mercado, que é o nosso remédio, a base, né, de todo o nosso tratamento, é com o Mestinon. Naquela época, por eu ser do jeito que eu sou, os meus médicos me pediram, naquela época não tinha internet, não tinha celular, era carta. E eu podia ir no correio e enviar Mestinon para alguns pacientes fora de São Paulo. Claro que eu topei. Aí eu fui bater na porta do laboratório, expliquei a situação e pedi doação de remédio. Aí o gerente que me atendeu, ele disse para mim, olha, se você fundar uma associação, vai ficar muito mais fácil para eu te ajudar. Saí do laboratório com isso na cabeça, vou fundar uma associação. Porque, como você disse, naquela época não tinha política pública, mas nós precisávamos fazer alguma coisa. Devagar, de grão em grão, a gente foi construindo a nossa política pública.
A expectativa de vida de pessoas com miastenia era de 20 anos. Mas com apoio da família, amigos, tratamento, força de vontade, Lídia acabou de completar 74 anos. São 68 anos de diagnóstico.
Eu decidi que eu ia viver a melhor forma possível. Então eu fiz tudo o que eu queria e até mais. Como, por exemplo, eu me tornei atleta paralímpica. Numa época em que miastenia, você tinha que ficar deitada. Eu deixei meus médicos bem maluquinhos e fiz tudo o que eu quis fazer. Tudo aquilo que eu decidi que eu ia fazer. Foi fácil? Não. Mas eu me arrependo? Não. Eu vivi. Era o que eu queria. Era viver.
Big Bula.
Agora vamos falar com a Nazaré Lacor, que vive com a síndrome de Ehlers-Danlos. Nazaré, você percebe diferença entre envelhecimento e doença rara no seu dia a dia?
Eu divido em duas coisas. A primeira é o seguinte, a doença rara e outra coisa a idade que eu tenho. Na realidade, eu acho que o meio que eu vivo, que eu percebo, eu não posso falar pelo mundo todo, não está preparado para o velho atual.
Como você vê a evolução do envelhecimento ativo hoje, comparando com a sua própria geração?
Eu estou com 72 anos, eu tenho amigas extremamente ativas. Por exemplo, se eu falar para você, mexer em internet, mexer em aplicativos, eu estou muito acima delas. Eu mexo qualquer coisa, eu adoro, eu vivo ligada, eu fico procurando coisa nova. Ponto. Em outras coisas, elas me dão banho, tá? No geral, o que eu digo é que os 70 anos, e eu tenho uma amiga de 82 que eu convivo muito, e eu digo que, sob hipótese alguma, ela se refere a uma pessoa de 82 anos que há 10 anos atrás eu conhecia. raciocínio, de acompanhamento do mundo, das mudanças, entendeu? Eu acho que um velho, velho mesmo, eu não tenho medo de falar esse nome, evoluiu muito nos últimos anos, nos últimos poucos anos, e é uma coisa que eu vou agradecer sempre, é eu fazer parte dessa geração. A geração da pílula, a geração da mudança da mulher e a geração da mudança do velho. Agora, é sempre uma carga, é sempre muito difícil, porque na maioria das vezes o corpo não corresponde à tua mente. Isso comigo acontece demais e eu vejo isso com várias pessoas que eu convivo. E o que que acontece? Se você tem uma doença rara, isso é potencializado.
Vira e bula.
E para fechar nossas histórias de vida, falamos com Márcia Souza, que vive com NMO. Mas em 1979, quando ela teve os primeiros sintomas, foi diagnosticada com esclerose múltipla. Como foi isso, Márcia?
Não existia NMO naquela época, não existia neuromielite óptica. Então tudo era esclerose múltipla. Na época, a esclerose múltipla achava-se que era mais comum só em pessoas bem clarinhas, bem branquinhas, né? E mais só na Europa e lá para cima, para o Canadá, para os Estados Unidos. Não era nem, não tinha quase aqui no Brasil diagnóstico disso. Aí eu tive muita sorte, que depois de 10 dias eu caí num médico, num neurocirurgião, que conhecia a doença. Só que naquela época não existia ressonância no mundo. Essa ressonância que o mundo faz hoje, né? Toda hora, em 79 não existia nem no mundo. Não era no Brasil, não. Não existia em lugar nenhum. Então o diagnóstico era feito por sintomas, né? E por ver se tinha algum aumento nas células da medula e tal.
O diagnóstico certo da Márcia só veio depois de 2004, quando os estudos sobre a NMO avançaram no mundo. Márcia, como você percebe que a idade influencia no seu diagnóstico e na aceitação da doença?
Sempre tentei não ficar só pensando na doença noite e dia, sabe? E faço terapia e tudo. Agora, eu lutei muito, né? Hoje, contando assim, parece que foi fácil. Não foi, porque era uma coisa muito desconhecida. Eu vou tentando me distrair, entendeu? O máximo que eu posso, entendeu? Porque, infelizmente, a gente tem que aprender a conviver, sabe? A gente tem que passar por isso. Foi pra gente, não foi pra outra pessoa, né? Então, ou você aceita e tenta ser feliz com o que você tem, entendeu? Eu só agradeço.
A cada dia, novos medicamentos e tratamentos são desenvolvidos e colocados à disposição dos pacientes. Ter contato com outras pessoas e compartilhar estratégias de vivências é fundamental.
Diagnósticos que antes eram impeditivos de uma vida longa podem ter resultados diferentes com os novos tratamentos. E isso dá uma alegria enorme no coração da gente.
O Vidbula é uma produção original da Rádio Agência Nacional, um serviço público de mídia da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. O podcast é idealizado e apresentado por mim, Patrícia Serrão.
E por mim, Raíssa Saraiva. A edição é de Bia Arcoverde. Na operação em Brasília, Lúcia Safatli. E no áudio e sonoplastia no Rio, Tony Godoy.
Você pode ouvir episódios anteriores do Vidbula e outras produções da Rádio Agência Nacional no nosso site, nos tocadores de áudio e com interpretação em Libras no YouTube.
Curtiu o episódio de hoje? Então compartilhe. Aproveita e conta pra gente o que você tá achando da temporada, mandando e-mail para vidbula@ebc.com.br.
Para mais informações, Vidbula.
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 Vidbula.